Boa noite. Declaro aberta a presente sessão ordinária, hoje 17 de julho de 2019. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Deus ama o seu povo. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício número 167 de 2019, Rondinha, 12 de julho de 2019. Excelentíssimo senhor Adair Antônio Menin, presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimo senhor, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade em que encaminhamos em anexo o projeto de lei número 31 de 2019 a 35 de 2019. Apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal.
Passaremos, solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente e do projeto de lei número 31.
Parecer. A Constituição Federal de 1988, no artigo 23, 2º, 6º e 7º, confere ao município competência para cuidar da saúde pública, proteger o meio ambiente, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Nesse mesmo diapasão, existe a justificativa e a possibilidade de que o município venha legislar sobre tais temas, conforme expressamente autorizado pelo artigo 30, 1º da Confederação Federal de 88, razão porque tema relacionado à proteção da saúde da população se insere no rol de competência da municipalidade. Assim, leciona Eli Lopes Meireles, nos aspectos de interesse local, cabe ao município legislar suplementarmente à legislação federal e estadual. Para tanto, o município dispõe do poder de polícia necessário à fiscalização sanitária das coisas e locais, públicos ou particulares, que devam manter-se higienizados, em benefício da salubridade coletiva, podendo impor as sanções cabíveis na forma regulamentar. Neste aspecto, cabe ao município desdobrar o conteúdo de normas já existentes em âmbito federal ou estadual, adequando-as à realidade local e possibilitando sua aplicação, ou ainda suprir a ausência ou omissão de tais normas. A criação do Serviço de Inspeção Municipal vem da necessidade de assegurar ao consumidor de produtos a garantia de que aquele produto foi produzido dentro das normas higiênico-sanitárias satisfatórias. Assim sendo, pretende-se garantir à população a qualidade dos produtos de origem animal ou vegetal que sejam produzidos e possam ser comercializados no município. O Serviço de Inspeção Municipal torna obrigatória a prévia inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal e vegetal produzidos no município e destinados ao consumo humano. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior. Rondinha, 17 de julho de 2019. Assinam Adão Domingos de Souza, Dejane Inês Orzi Tonin, Renato Luiz Anata e Marcelo Grejaninho, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 31.
Peço discussão a esse projeto. Esse projeto ele chegou no dia de hoje para aprovação e na comissão nós, vereadores, que fizemos parte da comissão, eu e o Ramon, pedimos para fazer um estudo em cima desse projeto. E a comissão definiu, por ser a maioria, definiu de colocá-la em votação. Então, por esse motivo, a gente não tem um conhecimento, como a gente já comentou em outras ocasiões, como vereador não tivemos uma explicação maior e a gente gostaria de ter que ficasse para estudo. E, neste caso, foi colocado em votação pela comissão, por ser a maioria. Então, na dúvida, nós estamos votando contra esse projeto, por não terem deixado ele em estudo para nós analisar com tempo maior este projeto. Então, essa será a nossa posição com relação à votação desse projeto.
Senhor presidente, eu também quero falar desse projeto, sobre esse projeto. Não quero. Que este projeto também eu quero me manifestar sobre ele, dizendo que esse projeto não chegou hoje, né? Eu tenho a data aqui, chegou dia 12, né? E eu digo assim, ó, que esse projeto veio, mas que eu não quero dizer que alguém saia falando, ó, que nem saíram falando quando foi aprovado os impostos do lixo e tal, que os vereadores foram que aprovaram. O projeto veio e quem quiser participar, por exemplo, nesse projeto do SIM, vai ter que se adequar a isso aí. Por isso que até gostaria que o Eduardo que também explicasse, que depois não saiam falando que os vereadores que obrigaram, entende? Claro que se nós liberar, não aprovar, nós estamos liberando a eu pegar um litro de leite, fazer 20 litros de leite e vender. Ou eu pegar um queijo e vender um queijo podre. Assim, ó, tem que ser, a coisa tem que estar no padrão. Mas não que nós estamos mandando esse projeto, não foram os vereadores, foi o executivo. Entendeu?
Peço discussão. Só para complementar o que o Zico falou e o que o Renato colocou. Então, assim, não é questão de sermos contra porque está errado o projeto. A questão é que por mais que tenhamos tido, que ele tenha vindo dia 12 foi sexta-feira, né? Então, eu acho pouco tempo hábil para estudar tudo isso quando a gente não tem conhecimento de causa. Se fosse algo na área da educação, Renato, eu acredito que eu teria conhecimento e teria condições de entender melhor. Como não é a nossa área de atuação, fica mais difícil. Por isso que foi sugerido pelos colegas deixarem estudo, mas não foi aceito, foi colocado em votação. A gente, por prevenção de não ser culpado, como você mesmo disse, de uma coisa, de ter feito uma votação sem ter conhecimento completo, né, daquilo que está ali escrito, no sentido de entendimento mesmo, de não ignorar nada, como aconteceu com a questão do lixo, nós nos posicionamos contra. Sabemos que, pelo pouco que o Eduardo explicou para nós, realmente, pode ser um bom projeto, é um bom projeto, é uma atualização. Contudo, sem observar todos os pormenores que estão dentro do projeto, nós não vamos aprovar em função disso, porque ali no meio pode ter algo que depois venham a culpar os vereadores, como já aconteceu. Por este motivo, não porque nós somos contra que as empresas sejam fiscalizadas ou que façam um bom trabalho. Que isso fique claro, o porquê da votação contra.
Peço discussão também ao projeto. Para contribuir um pouco acerca deste importante projeto, vejo que é necessário, pois o município de Rondinha vem pleiteando o SUSAF. Muitas agroindústrias daqui do município nos procuraram nos últimos meses, muitas fizeram investimentos e tiveram grandes aportes aqui, e julgam que é importante ter o SUSAF. O município vem fazendo a sua parte. Contratou uma veterinária para que cuide dessa parte da inspeção municipal, que gere na questão da fiscalização. Ela vem trabalhando, vem se empenhando. Justamente foi ela que achou por bem que criássemos essa lei municipal, o sistema de inspeção municipal, porque a lei é uma lei muito antiga, a lei que regia o sistema de inspeção. O que acontece? Se hoje algum empresário do ramo rural quisesse investir numa agroindústria, ele, na verdade, nem poderia, porque a lei não prevê isso. Se alguém quisesse investir na área do de derivados de cana-de-açúcar, dando um exemplo. Não poderia porque a lei diz que ali não pode. Então, as que nós temos hoje, de origem animal e vegetal, todas elas sobrevivem vendendo os seus derivados dentro do município de Rondinha. E alguns deles gostariam de expandir os seus negócios, e para que isso aconteça, é necessário que essa lei seja aprovada. Senão, caso contrário, eles vão ficar restritos a fazer as suas vendas dentro do município de Rondinha. Não somos contra quem produz nada na zona rural, muito pelo contrário. Acho que todos nós temos a consciência da importância que a agricultura familiar tem para o município de Rondinha, e sim queremos poder regulamentar, né, essa palavra certa, para que dentro da lei a gente possa autorizar essas pessoas para que vendam fora do município. Haja vista que Rondinha já foi auditada pelo Ministério Público, é melhor nós prevenirmos através da lei do que daqui a pouco vir o Ministério Público e lacrar, ou fechar, no caso, como queira entender, os estabelecimentos que aqui existem, pois sabemos que isso teve outros municípios da região que passaram por essas auditorias, e infelizmente é algo muito triste. Teve aqui municípios da nossa região que tiveram seus estabelecimentos fechados, e alguns deles até hoje não conseguiram reabrir. Então estamos nos prevenindo. Sabemos que no início talvez gere um pouco de dúvida, mas eu acho que isso é importante e nós devemos sim aprovar esse tipo de projeto e nos colocarmos sempre a dispor desses empresários, dessas famílias que querem investir na agricultura familiar. Era isso.
Peço discussão. Ah, sim. Fica à vontade.
Eu sou presidente da comissão e, na verdade, eu fui favorável desde o início à aprovação do projeto. Foi consultados os demais vereadores e, pela maioria, sim, ele veio para aprovação. Então, agora, cabe a esta plenária, então, definir se vota ou não.
Eu acho importante, os caras que estão cobrando, que têm firma registrada, em fazer isso aqui. Eu passo quase todo dia na cidade e nunca vi ninguém falar que alguém, algum produtor, vem para a cidade multiplicar o leite e nem vender queijo podre. Então, eu acho que nós temos que ver os caras que vendem 2-3 peças de queijo por semana, uma dúzia de ovo, que de repente não convém eles legalizar e construir lá na propriedade. Né? Vamos deixar eles viver também. É o que que é?
Por isso que tinha que ter uma explicação. Eu concordo. Eu acho que nós precisamos, no município, ter uma legislação mais rígida, né? Mais eficiente, até para favorecer os empresários, as agroindústrias do nosso município. Eu só acho que talvez na lei deveria de constar alguma coisa com relação aos pessoal que faz a feira do produtor, né? Porque a maioria desses que trabalham com feira do produtor não tem agroindústria. É produção artesanal, digamos assim, e eles vêm revender aqui na cidade. Então, tu também não vai poder, talvez, exigir deles como tu exige de uma agroindústria, sei lá, ou tu vai ter que exigir do mesmo jeito dos dois. Então, eu acho que deveria de constar isso na lei aqui. Então, tu favorece, ajuda quem tem agroindústria, vão fazer as leis para eles poderem expandir os negócios, mas também tu isenta o pessoal que participa da feira, ou alguns que a gente conhece assim, que fazem vendas nas casas, né? Isenta de alguma cobrança, alguma coisa nesse sentido, para não prejudicar ninguém.
Coloco em votação o projeto de lei número 31 de 2019. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Como deu empate, conforme o regimento desta casa, o presidente tem que votar, então eu voto a favor do projeto. Aprovado pela maioria. Coloco em discussão o projeto de lei número... Não.
Parecer.
O parecer do projeto de lei número 32.
Parecer. A contribuição de melhoria está prevista nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional. No caso, como dito, a presente lei visa conceder isenção da taxa de contribuição de melhoria em razão das pavimentações asfálticas a serem executadas nas ruas Monsenhor Scalabrini e Padre Alfredo. Acertadamente, o Executivo Municipal edita projeto de lei específico, observando a dicção do artigo 176, pelo qual a isenção deve ser concedida mediante lei própria, a qual deverá especificar as condições e os requisitos para a concessão do benefício, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, a prazo de sua duração. Ademais, além de lei específica, deve ser observado de forma pormenorizada as medidas previstas no artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, situações atendidas no caso em liça. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 17 de julho de 2019. Assinam Adão Domingos de Souza, Dejane Inês Orz e Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto e Marcelo Grejaninho, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 32 de 2019. Coloco em votação o projeto de lei número 32 de 2019. Os contra levantam-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Parecer do projeto de lei número 33.
Parecer. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Da mesma forma, está em harmonia com a legislação que regula a matéria posta no presente projeto. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 17 de julho de 2019. Assinam Adão Domingos de Souza, Dejane Inês Orz e Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto e Marcelo Grejaninho, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 33 de 2019. Coloco em votação o projeto de lei número 33 de 2019. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Parecer do projeto número 34.
Parecer. De início, vale ressaltar que o hospital beneficiado é o único hospital do município de Rondinha, o que a priori centraliza todo atendimento necessário para a comunidade rondinhense. Na forma do artigo 23, inciso 2 da Constituição da República, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. O artigo 24, inciso 12 da Constituição da República, de outra parte, dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 7. Previdência social, proteção e defesa da saúde. No mesma disposição, conforme o artigo 241 da Carta Magna, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 19, de 98, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Dessa forma, percebe-se que a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 17 de julho de 2019. Assinam Adão Domingos de Souza, Dejane Inês Orz Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Lisanata, Ramon Gaspareto e Marcelo Grejaninho, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 34. Coloco em votação o projeto de lei número 34 de 2019. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Parecer do projeto de lei número 35.
Parecer. Segundo informado, os bens a serem doados estão em desuso. Isso em razão de que não atende mais às necessidades do Executivo Municipal. O ato de doação é um ato bilateral entre as partes. Doação e aceitação. Gratuito. O doador é aquele que dispõe de seu patrimônio e a donatária é aquela pessoa que recebe o patrimônio. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 17 de julho de 2019. Assinam Adão Domingos de Souza, Dejane Inês Orz Tonin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Lisanata, Ramon Gaspareto e Marcelo Grejaninho, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 35 de 2019. Coloco em votação o projeto de lei número 35 de 2019. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Posso falar agora?
Meu boa noite a todos. Então eu queria fazer um pequeno comunicado aqui, um agradecimento à Sicredi, que a Sicredi ela esteve no último dia 6 e 7, que é uma data instituída pelas cooperativas para celebrar o dia do cooperativismo. Então nesta data foram feitas ações solidárias pelas cooperativas. Então, nós tivemos aqui, Rondinha, também o nosso Sicredi aqui da nossa cidade, juntamente com os parceiros, passaram o dia 6 e 7 nas residências da cidade e capelas do interior, para a arrecadação de alimentos. Então, o total arrecadado foi de 825 quilos de alimentos não perecíveis. Esses alimentos, então, foram doados para o Hospital Padre Eugênio, a Escola Condedê, a IMEI e a IMEB. Então, cada entidade recebeu acerca de 206 quilos de alimento. Então, a gente quer aqui parabenizar o seu gerente da Sicredi, o Ronaldo, e os demais funcionários pela iniciativa, né, que tiveram, por essas doações que eles entregaram a entidades que merecem. Também eu queria fazer um convite, que no próximo sábado terá o jantar no Porco no Rolete, na comunidade da linha Lajado C. Caravaggio. Então é o concurso do vinho, o 14º concurso do vinho e o 13º jantar do Porco no Rolete. Então a gente está convidando os vereadores que podem participar e ao público também possa fazer presente nesta data. Também a gente recebeu um convite do Léo Clube da nossa cidade. A gente agradece esse convite, que no próximo sábado eles estão empossando a nova diretoria. Então a gente, eu não posso estar presente. A nossa colega vereadora Dejane vai nos representar nesta data. Então agora, ao grande expediente, se alguém, algum vereador quiser fazer uso da palavra, terá 2 minutos. Então, como nada mais havendo a tratar, a próxima sessão será dia 31 de julho de 2019, às 18h30. Boa noite.